Olá, eu sou a Rita Neves, seja muito bem-vindo ao Expresso Imobiliário, o podcast semanal dedicado ao setor. Quase 60 personalidades de vários setores da economia juntaram-se num manifesto pela manutenção dos benefícios fiscais para residentes não habituais. A contestação ao fim do regime, anunciado pelo Primeiro-Ministro e inscrito no Orçamento do Estado, levou o PS a dar um passo atrás. E embora não deixe cair totalmente a medida, dá-lhe mais um ano de vida, prolongando o regime até dezembro de 2024, mediante algumas condições. Uma das vozes que se levantou contra o fim desta medida e subscritor do manifesto intitulado Não Matem o Investimento no Futuro de Portugal é o economista João Moreira Rato, que está connosco neste episódio do Expresso Imobiliário.
Este podcast é patrocinado pela APPI, Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, e pela Vitória Seguros, um podcast de especialistas, feito por especialistas e fundamental para todos os que se interessam pelo setor imobiliário. Acompanhe as mais recentes novidades, temas e tendências daquilo que é um dos setores mais relevantes da economia portuguesa.
João Moreira Rato, bem-vindo. Obrigada por estar connosco no Expresso Imobiliário. E começo por lhe perguntar, já vou querer perceber como é que é, qual é a sua reação e se está satisfeito ou não com esta decisão do Partido Socialista, mas olhemos para o manifesto. Como é que surge o manifesto e o que argumentos utilizam nesse manifesto?
O manifesto surge da comunhão de várias pessoas que acharam que a medida era descabida e que foram falando umas com as outras e que depois se reuniram todas neste manifesto. No fundo, eu mal via o anúncio da medida, não é? Que foi na entrevista do nosso primeiro-ministro, eu penso que foi à TVI na altura.
Foi à TVI, exatamente.
E nessa entrevista eu imediatamente pensei que abrir mão da medida sem mais, ou seja, sem dar a possibilidade de melhorar a medida, de utilizar a medida mais focada em objetivos específicos de política, era um disparate, porque depois tornava muito mais difícil, acabando com este regime, voltar a criar um regime novo. E daí eu falei nisso a certa altura num debate sobre o orçamento. Penso que algumas pessoas ouviram e pensaram, nós temos a mesma opinião, se calhar o João podia fazer a parte de um manifesto destes, ajudar a escrever e juntar-se ao grupo de pessoas que pensam dessa forma.
Então, e o que é que pensam? Esta medida é desastrosa porquê? Em que aspectos?
Eu penso que o residente não habitual pode ser muito útil, não é, na atração de talento para Portugal. Portanto, no fundo, porque é que é desastrosa? Porque Portugal é um país que ainda é relativamente fechado, que tem uma percentagem das suas exportações sobre o PIB relativamente baixa, quando comparado com outros países europeus. É um país que tem ainda um grau de investimento direto estrangeiro, um estoque de investimento direto estrangeiro que é cada vez maior, mas é ainda relativamente baixo também quando comparado com outros países europeus, e portanto o desenvolvimento do país, a possibilidade de aumentar a produtividade, a possibilidade de aumentar os salários, passa por trazer investimento estrangeiro. E esse investimento estrangeiro muitas vezes vai precisar também de trazer algum talento com ele, ou seja, algumas especialidades que não existem em Portugal, que podem ser necessárias para que esse investimento direto estrangeiro seja realmente produtivo. E nesse sentido, deitar fora uma medida destas, sem lhe dar sequer o benefício da dúvida, sem estudar os prós e os contras da medida, em como é que ela pode ser aproveitada, não faz grande sentido. Até uma hipótese que poderia ser sempre utilizada era tornar a medida relativamente menos atrativa durante um certo período de tempo e usar esse tempo para rever a utilidade que a medida tem
aquilo,
para a
aquilo economia. Que é dito pelo governo é que esta medida já cumpriu a sua funcionalidade e a sua utilidade. Concorda com esta ideia? O que é que, quando olhamos para a utilidade desta medida, estamos a falar do quê?
Não concordo com essa ideia, exatamente porque a economia portuguesa ainda está relativamente fechada, ainda só agora é que está a aumentar a sua participação na cadeia de valor global, ou seja, só agora é que na cadeia de produção global nós estamos a entrar em atividades de maior valor acrescentado. Para conseguirmos fazer essa viagem da nossa economia, para nos aproximarmos de economias como a da Bélgica, como a da Holanda, nós precisamos de trazer investimento estrangeiro. E assim, investimento estrangeiro não traz só capital, também traz talento. E traz algum talento que não existe em Portugal, não é? E esse talento pode ser importante e pode contribuir para aumentar a produtividade de toda a economia. Portanto, nesse sentido... Eu penso que a medida ainda terá utilidade, pode ser, no fundo, pode ser refinada para atingir os objetivos de política que se tenham, e esse objetivo de política pode ser, por exemplo, atrair certo tipo de investimento direto estrangeiro. Por exemplo, imagine que se conseguia atrair uma fábrica para Portugal, uma fábrica de baterias. Essa fábrica de baterias poderá precisar de alguns engenheiros já com uma certa experiência que venham de outras geografias. A capacidade de atrair esses engenheiros aumenta, tendo um instrumento como o residente não habitual, por comparação com a não existência desse instrumento.
Mas olhando também para aquilo que foi dito pelo Primeiro-Ministro, esta é uma medida que de facto não gera alguma polémica e é alvo de algumas críticas, sempre foi, de alguma injustiça fiscal, porque os portugueses pagam determinados impostos e os estrangeiros que vêm para cá não pagam e têm acesso ao mercado de habitação neste caso, e o António Costa diz que é uma forma enviesada de especulação imobiliária. Concorda com esta ideia? As casas efetivamente encarecem por causa dos estrangeiros?
Primeiro, eu acho que antes de se fazer uma afirmação dessas, era bom ter-se feito um estudo e ver se em algum lado a evidência em relação a isso. Obviamente que há certos segmentos de mercado, não é, que com a oferta relativamente fixa, quando vêm mais pessoas para Portugal, a procura por esse segmento de mercado aumenta, os preços vão de aumentar. Agora, resta saber, não é, quão significativo isso é e se, de alguma forma, também os residentes não habituais não estão a servir de botes expiatórios para um problema mais global, que é um problema de falta de oferta de habitação no centro das cidades e hoje em dia até, estávamos a falar sobre isso até antes deste podcast, na cintura de algumas das grandes cidades. E esse é um problema que é um problema que tem uma dimensão muito maior do que o impacto, provavelmente, do residente não habitual, mas para chegar a essa conclusão tem que se fazer um estudo.
Mas é uma das medidas, pelo menos no entendimento do governo, é uma das medidas, não é um dos fatores que contribuem para essa crise de habitação, que obviamente não é provocada única e exclusivamente pelos estrangeiros, mas é mais um fator, e este é o argumento do governo, vamos retirar também... esse fator. Quando me diz que é uma medida que traz investimento para Portugal e que traz benefícios para nós enquanto país, eu pergunto-lhe em termos também de dados e de valores, se conseguimos contabilizar o que é que este regime, que está em vigor há 14 anos, nos trouxe.
Sim, eu acho que a Rita faz aqui uma boa pergunta, porque na realidade também não existem grandes estudos em relação a isso. A primeira questão que se põe aqui é se abrir mão, por exemplo, no residente não habitual dos reformados, qual é o impacto que isso tem em número dos residentes não habituais? Se calhar o número de residentes não habituais que precisamos de atrair não é da dimensão do que tem sido nos últimos anos. E aí o impacto, lá está, no potencial no imobiliário ainda é menor. Por outro lado, nós só agora é que estamos a trazer investimento direto estrangeiro, não é? Que é mais produtivo e muito dele também mais que começa a aparecer na área dos serviços. E há áreas como a área dos serviços, em que algumas destas coisas, em que este instrumento vai ser mais útil. Por exemplo, se vir os digital services de uma grande marca de automóveis para Portugal, mais uma vez, eles estudam a localização em Portugal, não é só para contratar portugueses, mas também para poderem contratar da Europa toda de uma forma competitiva. Uhum. Agora, a questão da injustiça de que estava a falar, por alguma razão, não é? E este é outra vez, é o outro problema que estamos a falar, por alguma razão, muitos portugueses recém-licenciados estão a sair do país. E estão a sair do país porquê? Porque têm melhores ofertas, melhores salários, melhores condições noutros países da Europa. Esse é um problema que não vai ser resolvido por não se trazerem talento fora. Uhum. Pelo contrário, se trouxer talento fora, até é possível que se consigam criar empregos que estão ligados com esse investimento e com esse talento para reter alguns portugueses cá.
Uhum.
Porque a primeira opção é o que eu chamo aqui, algures no artigo, penso eu, da albanização. Não é? Então, para não haver nenhuma injustiça, vamos continuar com um sistema em que não somos competitivos, em que muitos dos nossos melhores talentos saem e também não atraímos nenhum dos talentos de fora e ficamos todos, os que ficam todos relativamente mais pobres.
A questão é que não é só talento que vem ao abrigo deste regime e por isso mesmo este regime já teve algumas alterações ao longo dos anos, uma delas, como falou, por exemplo, dos pensionistas, que antes tinham uma taxa zero, não pagavam imposto em Portugal e se levantou tanta polémica que agora acabaram por ser tributados há uns anos, ainda assim com uma taxa inferior. O que é que reconhece, pelo menos, que tem que ser limado aqui para ser ajustado e para que corresponda também a esse objetivo? Porque, falando só de pensionistas, concorrem se calhar connosco no mercado da habitação e no mercado imobiliário, mas também não nos trazem grande retorno de investimento.
Sim, faz sentido limar e ajustar a medida aos nossos objetivos, não é? Nós, no fundo, não, pois é uma questão, uma escolha política, mas se nós não queremos ser um país para pensionistas, em que temos toda uma economia ao serviço dos pensionistas, como de antes se dava como exemplo a Flórida já não é um bom exemplo disso, mas se não queremos ser isso, nós... A medida tem que levar isso em consideração, ou seja, a medida tem que se focar na atração de outros não residentes que não os pensionistas. Mas isso nada impede que a medida não seja estudada e limada depois desse estudo. Ou seja, o que não faz sentido é abrir mão de um regime como este, que ainda por cima foi um regime que foi criado durante um governo do PS, foi de alguma forma também posto em prática durante um governo PSD-CDS, depois continuou em vigor num governo do PS, ou seja, é um regime que já provou, já fez o seu caminho e já provou que funciona, portanto é um regime que merece ser estudado antes de ser...
Ainda assim há uma janela que fica. Vai haver um novo regime que vai substituir este, que vai permitir na mesma alguns benefícios fiscais, nomeadamente, mas muito mais restrito, destinado aos profissionais ligados à área da inovação, por exemplo, e da tecnologia. Não é suficiente?
Eu não entendo porque é que então não se pode usar este regime com umas quantas limitações que façam que este regime esteja mais focado nos objetivos políticos que existem, não é? E a grande vantagem deste regime é que, dentro de certas especificações, é um regime automático que funciona relativamente bem e que, de alguma forma, garante a quem concorre ao regime uma certa previsibilidade. Se construirmos um regime diferente, muito mais burocrático, muito mais dependente de decisões de terceiros, podemos perder um regime que funciona.
E falou aí de uma questão essencial, que é a previsibilidade. E isso é muito importante para o investimento e para a atração de investimento, os investidores saberem com o que contam e conseguirem prever algumas das condicionantes. Esta medida, quando foi anunciada o fim deste regime, imediatamente tocaram as campanhas no setor imobiliário. Eu pergunto-lhe porquê. O que é que assusta tanto o setor e o mercado imobiliário? Que impacto terá no mercado imobiliário para assustar tanto todos os players do setor?
Eu acho que tem um impacto, provavelmente, em certos segmentos do mercado imobiliário, não é? Provavelmente no segmento prime, que não é o segmento de que estamos aqui tanto a falar. Acho que a questão da previsibilidade em si tem a ver com o que está a dizer também, ou seja, é importante para quem investiu em imobiliário em Portugal à espera de um regime destes, que pelo menos em termos de comunicação, a comunicação tivesse sido feita de uma forma mais menos abrupta, uhum. não é? Menos abrupta e também com menos com uma mensagem mais de fechar os mercados, está a ver? O problema foi que a comunicação foi feita de uma forma abrupta e também de uma forma que pode ser interpretada como estamos, uhum. Portugal está menos interessado nos investidores estrangeiros.
Ou seja, a imagem que passa...
Ou seja, tem que se explicar bem. Uhum. Tem que se explicar bem porquê. Porque eu acho que é mesmo na questão da previsibilidade, os investidores como entendem que não há garantias que os residentes não habituais fiquem para sempre, não é? Agora, é bom explicar-se a lógica, não é? E se tem uma lógica, por exemplo, nós não achamos que trazer para cá muitos pensionistas vai aumentar o preço das casas e não traz grandes benefícios para a economia. E daí vamos passar a ter um regime que não beneficia uhum. este tipo de residentes não habituais. O que faz sentido, não é? Mas tem é que ser explicado e eu acho que também se ganhava, mais uma vez, repito, em se ter estudado a medida uhum. com cuidado.
É porque olhando, eu recebi muitas perguntas de pessoas, até que de pessoas que conheço, que dizem eu não percebo porquê do alerta e porquê de estarem tão assustados, o setor imobiliário estar tão assustado ou tão contra esta medida, quando, por um lado, dizem que a medida não terá pouco impacto, uma vez que, pelos dados que eu tenho, até ao final de 2022 havia 75 mil beneficiários deste regime, portanto, o número de imóveis que ocuparão não terão assim um impacto tão significativo naquilo que é o nosso mercado de habitação, mas se o impacto é tão reduzido, porquê é que assusta tanto?
Eu acho que assusta principalmente quem no imobiliário estava a desenvolver projetos que eram mais... que tinham como objetivo final compradores deste tipo, uhum. não é? E isso eu acho que...
Portanto, estamos a falar do quê? Dos fundos de investimento, os grandes investidores, os grandes...
Sim.
Os grandes promotores...
Sim, alguns promotores que estavam muito uhum. focados num segmento mais prime, uhum. provavelmente.
Uhum. E que viria do investimento estrangeiro, não é? Para Portugal.
Sim, e boa parte desses promotores são promotores que precisam, que estão a investir numa certa escala, não é? E sempre lá está, uhum. sempre que em Portugal se investe com uma certa escala, necessita-se de alguma forma de investimento estrangeiro, porque o capital em Portugal é escasso.
Uhum. Considera esta medida uma medida populista, ter acabado com este regime? Porque há a ideia, e os portugueses também têm muito esta ideia hoje em dia, de que os preços estão como estão porque estamos abertos aos estrangeiros, porque os estrangeiros estão a ocupar as nossas casas, quer através do alojamento local, quer através de virem viver para cá e de alugarem casas e do trabalho remoto, os nómadas digitais. E há esta ideia de que os estrangeiros nos estão a roubar as casas e que é por isso que estamos na situação em que estamos. Ora, se analisarmos bem e olharmos os dados, conseguimos um bocadinho desconstruir essa ideia. De alguma forma considera que isto foi, de facto, um anúncio que iria cair bem aos portugueses?
Da forma como foi apresentada a medida em si, sim, tem laivos de populismo, não é? Porque no fundo procura-se um bode expiatório, sem saber se na realidade esse bode expiatório é realmente tão material como isso. E fala-se de perda de receita, quando na realidade a maior parte destes contribuintes que vieram, se não fosse este regime, não tinham vindo e, portanto, não, nem sequer contribuíam à receita que existe. E, por outro lado, acabar com o regime por si só, sem qualquer estudo e sem qualquer estudo de prós e contras, dado objetivos de política, eu acho que, de alguma forma, é quase a definição de populismo. Uhum. Não é? Uma medida populista é uma medida que se toma sem olhar aos prós e aos contras económicos da medida e somente ao impacto na opinião pública.
Uhum. E é uma medida, e tenho ouvido dizer muito isto, que nos mata como... Mata a nossa concorrência, não é? Portanto, quando nós competimos com outros países, porque quando olhamos para a Europa, todos os países têm um regime desta natureza. É isso mesmo? Estamos a retirar a competitividade ao nosso país?
Estamos a retirar ao nosso país e algumas das nossas cidades, não é? Veja que Londres, durante décadas, teve um regime de non-dom, que foi um bocadinho a base do desenvolvimento do sistema financeiro inglês. Não é? Londres tornou-se uma praça financeira tão forte também, em boa parte, porque era uma localização interessante para o talento, porque tinha um regime deste tipo. Claro que depois o crescimento de Londres e a financeirização de Londres tem os seus impactos, não é? Que têm que ser pensados. Mas a realidade é que, neste momento, se nós abrindo mão destes instrumentos para atrair talento para as nossas cidades, não é? E esse talento, atenção, este talento que eu estou a falar não é um talento isolado, não é um talento que vem, lá está, não é obrigatoriamente, não tem que ser um nómada digital, tem que provavelmente deveria ser, idealmente, talento que vem reforçar tanto empresas estrangeiras que investem cá, como empresas de cá, e que permite a vários portugueses, não é, serem potenciados e a trabalhar com esse talento. Uhum. Não é? E poderem, no próximo passo na sua carreira, estarem ao mesmo nível desse talento que se traz lá de fora. E, aliás, é isso que os nossos jovens, quando saem da universidade, estão à procura, e por isso é que muitos acabam por ir para fora, não é? Porque não veem as oportunidades cá de evoluírem, não é só uma questão salarial de curto prazo, mas não veem oportunidades de evoluir na carreira e de participar nesse tal mercado global de talentos, que quer as pessoas queiram, quer não, a não ser que se feche completamente a economia, ele existe, esse mercado está lá, não é?
Sem dúvida. E em termos da atração de investimento estrangeiro, com esta medida, perdemos competitividade, obviamente, em relação a outros países que têm outros regimes semelhantes. Concorremos sobretudo com quem? Que países ganham mais com esta nossa medida em Portugal?
Esta medida, de alguma forma, tem um impacto maior no setor dos serviços, provavelmente, do que no setor da indústria, não é? E aí os nossos competidores são os irlandeses, são os italianos, são os espanhóis, não é? São os, num degrau acima, holandeses e belgas, não é? Uhum. Ou seja, no fundo, alguém que tenha, queira fazer uma empresa de serviços, sei lá, um grande ateliê de arquitetura em que quer trazer arquitetos de toda a Europa, não é? Provavelmente vai ver que, do ponto de vista de salarial, vai ser mais competitivo, se calhar, em Itália.
Uhum. E voltando ao olhar exclusivamente para o setor imobiliário, para o mercado imobiliário, o regime de benefícios fiscais para residentes não habituais é um regime que terá pouco impacto?
Isso, na realidade, não lhe posso garantir que tem pouco impacto, não é? Eu acho que, mais uma vez, vai ter muito mais impacto em certos segmentos de mercado do que no mercado em geral. Mas, mais uma vez, eu não tenho estudos e não sei se o impacto vai ser grande ou pequeno. Algum impacto vai ter.
Uhum. E a verdade é que não deixando cair a medida, houve aqui alguma prudência do Partido Socialista, que, mantendo a medida, decidiu prolongar, porque a medida, a proposta inicial seria precisamente terminar já este ano, no final deste ano, em 2024 já não existiria este regime, fazer um regime transitório até dezembro de 2024. Considera suficiente? Já é um passo ou nem por isso?
Eu não entendo porque não se fará um bocadinho o contrário, ou seja, se faz uma avaliação, se dá um ano para fazer a avaliação da medida antes de se tomar, de se depois fazer o lá está, o design ou fine-tuning, isto perdoem-me o anglicismo, da medida. Ou seja, fazia mais sentido usar o próximo ano para estudar a medida e ver qual seria a melhor forma de a deixar vigente, do que partir já do princípio que ela será substituída no próximo ano por outra, quando esta medida, de alguma forma, para os objetivos que tinha quando foi posta em prática, funcionava bem. Ou seja, agora pode-se é ter objetivos diferentes, limitar a medida, tornar a medida diferente, mas utilizar todos o regime em si, a forma como o regime está a funcionar.
Os argumentos são apenas deste regime transitório para garantir a confiança de quem já tinha planos para vir para Portugal. Daí ter algumas exceções e também condições. As pessoas vão ter que apresentar contratos de trabalho ou contratos de arrendamento de casa que provem que, de facto, agora, em 2023, já teriam planos de vir em 2024 para Portugal, de forma a não defraudar a confiança. Pelo menos aí se garante alguma maior confiança estrangeira e internacional em Portugal.
Sim, mas não serve de muito, porque os investimentos que vão ser decididos agora estão a olhar para a frente, não estão a olhar para trás também, não é? Portanto, sim, de alguma forma é uma maneira mais elegante haver uma transição do que haver uma paragem abrupta. E acho que faz, e lá está, quando nós falámos de previsibilidade, isto vai mais na direção de passar a mensagem para fora de que vai haver alguma previsibilidade nas medidas que se vão tomar. Nesse sentido, sim. Mas, por outro lado, quem vai decidir num grande investimento para o ano não tem visibilidade nenhuma em relação ao novo regime com que se vai deparar.
Ainda tem alguma esperança de que o vosso manifesto e os vossos argumentos sejam ouvidos e acatados pelo governo?
Eu, claro que tenho, senão não tinha passado uma parte do meu tempo a escrever o manifesto e em todo este processo que é uma atividade cívica, de alguma forma, e que só faço porque acho que há alguma esperança que as pessoas ouçam e incorporem algumas das críticas
que
nós temos feito.
Até porque estamos numa crise política, portanto iremos ter um novo governo a partir do dia 10 de março, logo veremos se haverá condições para termos um novo governo ou não. Tem essa esperança de que, de facto, quem vence as eleições em março possa olhar para esses argumentos?
Entramos na matéria mais política, não é? Mas, realmente, dadas as condições políticas que existem, também acho estranho, não é, que se avancem com medidas que podem ser estruturantes como esta, não é? Esta pode ser, de alguma forma, uma medida estruturante em termos do modelo económico que o país vai seguir.
Ou seja, deveria cair e não estar já na proposta do Orçamento do Estado.
Eu penso que, dadas as condições políticas que existem, pode ser mais duvidoso haver medidas estruturantes como estas que vão passar ainda nesta fase do Orçamento do Estado. Não?
João Moreira Rato, muito obrigada por esta entrevista e por ter vindo ao Expresso Imobiliário.
Muito obrigado, Rita. Obrigado por ter convidado.
Obrigada a nós. Foi mais uma edição do Expresso Imobiliário, podcast semanal dedicado ao setor. Eu sou a Rita Neves e este episódio contou com a sonoplastia de Salomé Rita e João Ribeiro. Contamos consigo aqui todas as semanas. Já sabe que pode ouvir-nos quer através do site do Expresso ou através de qualquer outra plataforma. Já sabe também, se tiver alguma sugestão de tema, algum comentário, esteja à vontade para me enviar um e-mail. O endereço é ritaneves@sic.empresa.pt. A Maribela Freitas cá vos espera na próxima semana com mais um episódio. Até lá, fique bem.
Este podcast é patrocinado pela APPI, Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, e pela Vitória Seguros.